Nosso assunto agora é o Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio e promoção da saúde mental. E para falar sobre este assunto, estamos ao vivo com a psicóloga Cláudia Mello. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre um tema tão importante e tão relevante, não só no setembro, né? Não só em setembro, mas falar sempre que possível, até porque... infelizmente, é um tema que a gente precisa estar o tempo todo trazendo essa consciência, tirando esse tabu, né, falando com mais clareza, abrindo essa conversa para as pessoas se sentirem à vontade para elas falarem dos seus sentimentos, dos seus medos, das suas inseguranças. Eu acho que é importantíssimo. Obrigada pela oportunidade.
Imagina, nós que agradecemos. Então, Cláudia, para a gente começar, vamos contextualizar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? O que, que é esse mês? Qual a importância desse movimento?
Eu penso que o Setembro Amarelo veio para trazer essa visibilidade, né, ao adoecimento psíquico. Porque quando você pensa em valorização da vida, quando você pensa em tomar algumas decisões que não são relevantes dentro de uma situação que a pessoa está vivendo, eu preciso falar sobre suicídio. Esse tema, né, esse momento que é falar sobre o suicídio, é trazer de uma forma muito mais ampla sobre o assunto, de uma forma, além de ampla, sensível, atenta, não de uma forma que às vezes a gente ouve algumas pessoas falando que isso não é muito bacana, às vezes as pessoas querem chamar a atenção com essa atitude, não vamos falar sobre esse assunto porque isso incentiva o outro a tomar alguma decisão, e a gente sabe que não é dessa forma. Falar, eu falo que é desarmar uma bomba dentro do outro, é trazer para o outro essa voz que está ali, né, silenciada por causa do medo, da insegurança, o que, que vão pensar de mim se eu falar sobre isso, falar que estou pensando em tomar uma decisão tão radical em relação à minha vida. Esse mês é um mês que a gente explora muito esse assunto, fala muito sobre isso, e além de falar, você acaba ouvindo muito essas questões, que as pessoas acabam se sentindo muito à vontade. Então, é um mês que a gente precisa, sim, divulgar essa ideia, né, sobre a vida. Porque não é muito, não é falar muito sobre a morte, mas falar sobre a vida. Quais são as possibilidades, né, de viver e criar novas saídas para algumas situações que, às vezes, as pessoas acabam não vendo. Então, a solução não é uma tomada de decisão para tirar a sua vida, mas a saída pode ser a vida, pode ser... pessoas, pode ser uma viagem, pode ser ressignificar alguns traumas, algumas dores, sair de alguns ambientes nocivos, romper com algumas relações que traz para essa pessoa essa sensação de não querer mais estar mais aqui. É um tema que a gente, quando começa a falar, é interessante. Quantas coisas vêm na nossa cabeça por ouvir, né? Quem trabalha na clínica sabe como é que é. Tudo que chega até nós, né? As pessoas que acabam confidenciando, trazendo essas questões de uma forma tão ampla e tão dolorosa. E a gente precisa estar aberto e sensível para acolher todos eles.
Uhum. E dentro disso que a senhora está explicando, quais são as estratégias mais eficazes, né, quando a gente fala em saúde mental, para além da questão da conscientização? Como que a gente pode agir frente a esse tema?
Uhum. Eu penso que o acolhimento... A ação vem com a sensibilidade dessa escuta. Estar atento ao que o outro, às vezes, não está verbalizando. Às vezes, ele não está falando, mas você está percebendo um movimento diferente do comum. Entende? Fazer esse tema ser visto é fazer a pessoa entender o que ela está sentindo. Trazer à tona esse sentimento que está ali dentro de um lugar... escuro, sombrio, que ela às vezes não quer acessar, mas acaba acessando com algumas decisões, porque as pessoas vão tentando de várias formas, né, a tomar uma decisão de uma forma tão fora daquilo que ela espera, porque geralmente você para ouvir essa pessoa quando ela está mais tranquila, ela tem tantos planos, ela tem tantos sonhos, tem tantos objetivos, mas quando ela está com essa nuvem, né, esse peso... que precisa ser diferente, que precisa fazer diferente, que ela não está atendendo a necessidade do outro, ela acaba ficando num lugar muito complicado, que é sem saída, ela fica encurralada. E quando você ouve, né, essa pessoa e cria ali dentro dessa escuta estratégias que é, calma aí, vamos ver o que a gente pode fazer com tudo isso que você está me dizendo. Vamos tirar esses entulhos, porque ali a pessoa está tão entulhada de dores, de medos, de sofrimento, que você começa a movimentar, né? Eu falo tirar esses entulhos, você vai tirando até você acessar o que realmente está ali. E às vezes o que está ali é só o medo. O medo de seguir a vida, o medo de não dar certo, o medo do abandono, o medo de não se sentir amada, o medo de ficar só, o medo de não atender as expectativas, às vezes da família, do parceiro, dos pais. Então, é tirar esses entulhos e acessar realmente o que tem ali de verdade nessa pessoa. Então, as estratégias é essa. A escuta, uma escuta sensível, uma escuta atenta, esse acolhimento verdadeiro, porque às vezes nessa época todo mundo começa a postar, estou aqui, pode falar, estamos por perto, e isso é uma grande mentira, porque não é fácil ouvir alguém que está querendo se suicidar, é pesado. Uhum. Então, as pessoas precisam ter essa consciência, não trazer isso de uma forma como eu preciso ser visto na internet quando eu digo que estou aqui para te ouvir a hora que você quiser. Isso é uma grande mentira. Elas não estão ali o tempo que o outro precisa. Porque se essa outra pessoa acessar ela às 3 da manhã, ela não vai estar ali. Se acessar ela numa festa, que ela está no pagode, no forró, enfim, curtindo a vida, ela não vai parar a vida dela para atender essa pessoa. Então a gente precisa parar com essa mentira. Enganar o outro dizendo que estou disponível. Então a estratégia é, eu preciso ser verdadeiro com aquilo que aparece, com aquilo que eu suporto lidar. Porque nem todos os profissionais da saúde lidam bem com o paciente suicida. Então, tem alguns profissionais que são habilitados, que atendem essa demanda, e a gente precisa fazer os encaminhamentos. As estratégias são muitas, mas eu sempre falo, faça da maneira que você se sente segura fazendo, que você se sente pronto fazendo. Se você não se sente capaz, faça um encaminhamento adequado, faça esse acolhimento da maneira que é possível, com afeto, porque o afeto salva, né? O afeto deixa o outro se sentindo amado, se sentindo importante. E ele é, e ela é.
Uhum. Às vezes o que a gente pode fazer é se mostrar disponível para auxiliar essa pessoa a encontrar um especialista que pode ajudar, sim, né? Não necessariamente, sim, nós vamos trazer a resposta, né?
Exato.
Uhum. E Cláudia, né, nos últimos anos a gente viu essa crescente sobre falar sobre este assunto saúde mental, como a gente não via antigamente, né, é algo que a gente vê que aumentou nos últimos anos, né, falar sobre a importância da saúde mental, mas hoje em dia, qual ainda é a dificuldade de falar sobre esse tema que você observa?
Uhum. A dificuldade é a exposição, as pessoas já querem ainda colocar as suas máscaras, criar algumas máscaras para poder lidar nas redes sociais, dentro da família, nos seus relacionamentos. Quando as pessoas pararem de usar essas máscaras, se mostrarem da maneira que elas são, dentro do lugar adequado, é claro, não dá para sair por aí se expondo de qualquer forma, mas busque, né, um profissional adequado, alguém que consiga realmente acolher você, não só sobre o acolhimento, mas direcionamento. Né, estratégias, ferramentas que vai trazer para essa pessoa uma segurança, olhar para essa fase agora que todo mundo fala sobre, falar sobre não significa que algumas pessoas estão se importando. Tem a fase, né, parece que às vezes entra na moda alguns temas, e aí todo mundo fala sobre isso, e daqui a pouco se esquece. E o que me chama a atenção é que poderia iniciar o ano falando sobre isso. Né? Não precisar um aluno se suicidar para a escola se movimentar e fazer um tema, um debate sobre. Não precisar um colega, né, dentro de um curso tomar uma decisão e aí, a partir daí, as pessoas começarem a falar. Não precisa, às vezes, um pastor, um líder de alguma comunidade tomar uma decisão e aí as pessoas começarem a falar. A gente precisa iniciar o ano com esses temas, falando, olha, já estamos aqui, estamos atentos, né? Precisamos falar mais sobre a saúde, porque a saúde mental, ela interfere em tudo. Não adianta, você pode estar com o pé quebrado e você vai conseguir colocar um suporte ali, usar uma muleta, uma cadeira de rodas, você vai fazer o seu trabalho. Agora, se você estiver adoecido emocionalmente, se a sua alma estiver ferida, se você estiver perdido dentro das suas emoções, dos seus sentimentos, você não vai conseguir fazer nada. E falar isso parece que algumas pessoas é chocante, mas é importante. É importante olhar para esse ponto que às vezes as pessoas não querem ver, não querem acessar. Mesmo ainda, né, a gente pensa, no século XXI, falamos o tempo todo sobre, ainda temos dificuldades, porque a mídia, né, vamos pensar, o Instagram, o Facebook, tantos outros aplicativos, ainda é sobre saúde, ainda é sobre beleza, ainda é sobre felicidade. Se posta muito sobre isso. É claro que às vezes você divulgar algo ruim não vai levar você para lugar nenhum, mas você pode buscar estar no lugar que realmente você vai conseguir acessar essa dor da maneira adequada. Você parar de sangrar, porque assim, esse sangramento precisa ser estancado. E não é um sangramento que é visível, né? É uma hemorragia interna, é uma dor interna e profunda. Ninguém rompe com a realidade, ninguém rompe com a sua vida por nada. Ali já tem algumas questões que não foram cuidadas. Às vezes o fim de um relacionamento é só um ponto, né? É para encher aquele copo, é só uma gotinha para encher aquele copo e transbordar. Ali já tem alguma coisa, tem uma mulher mais adoecida, um homem adoecido, um adolescente, uma criança, um idoso. É ficar em alerta sobre o aqui e agora, como essa pessoa está. E trazendo ela para essa realidade, fazendo ela se sentir importante e ouvida, porque é isso. Às vezes a pessoa está falando e ninguém está ouvindo. Às vezes a pessoa está tomando decisões, está saindo, né? Está saindo e ninguém está percebendo essa saída. Está tomando, está falando coisas que ninguém está parando para ouvir. E às vezes acontece dentro da nossa casa, no nosso grupo de amigos, por onde nós, às vezes, passamos mais tempo. Só que às vezes é cansativo. Às vezes eu ouço as pessoas falarem, nossa, mas é muito cansativo. O fulano está sempre reclamando, está sempre com a mesma queixa, está sempre reclamando com a mesma queixa. O que a gente pode fazer com isso? Eu vou me distanciar, eu vou deixar essa pessoa do lado, eu vou precisar ajudá-la a buscar uma ajuda, eu vou precisar, às vezes, até bancar um profissional para essa pessoa se recuperar. Às vezes uma medicação para poder dar esse suporte químico para ela conseguir caminhar com a sua vida e com a sua história e com os seus projetos e sonhos. Mas eu preciso fazer algum movimento.
Cláudia, nós infelizmente estamos com o nosso tempo encerrando aqui, o nosso tempo está esgotando, a gente vai precisar encerrar essa entrevista, mas ao longo deste mês de setembro nós falaremos muito sobre esse tema, eu acredito. Quero te agradecer pela entrevista aqui na CBN, te desejar uma ótima tarde.
Obrigada, minha querida. Tchau, tchau.
Nós conversamos com a psicóloga Cláudia Mello, que nos falou sobre o Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental.